continuação da leitura do livro O Pequeno Príncipe, capítulo 8. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe lá de onde, e o principezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer, e começou então a preparar uma flor. O principezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza, no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. No radioso esplendor de sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durava dias e dias. E eis uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia, afinal, mostrado. E ela, que se preparava com tanto esmero, disse bocejando: "Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, ainda estou toda despenteada." O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. "Como és bonita!" "Não?" respondeu a flor docemente. "Nasci ao mesmo tempo que o sol." O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. "Creio que é hora do almoço", acrescentou ela. "Tu poderias cuidar de mim?" E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servir à flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, dissera ao pequeno príncipe: "É que eles podem vir, os tigres, com suas garras." "Não há tigres no meu planeta", objetara o pequeno príncipe. E depois: "Os tigres não comem erva." "Não sou erva", respondera a flor suavemente. "Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento?" "Horror das correntes de ar. Não é muito bom para uma planta", notara o príncipezinho. "É bem complicado essa flor. À noite me colocarás sobre redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho..." Mas interrompeu-se de súbito. Viera uma em forma de semente. Não pudera conhecer nada de outros mundos. Humilhada por ter sido deixada apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. "E o paravento?" "Ia buscá-lo, mas tu me falavas." Então ela redobrara a tosse para infligir-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar de toda a boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornar infeliz. "Não a devia ter escutado", confessou-me um dia. "Não se deve nunca escutar as flores, basta olhá-las, aspirar o perfume. A mim embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, devia ter intermecido." Confessou-me ainda: "Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Devia ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus podres ardis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar." Capítulo 9. Creio que ela aproveitou para evadir-se. Pássaros selvagens que migraram. Na manhã de partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus dois vulcões em atividade, pois possuía dois vulcões, e era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também o vulcão extinto, mas, como ele dizia, quem é que pode garantir? Revolveu também o extinto. Se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para revolver lareiras, para revolver os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. O príncipezinho arrancou também, não sei se com um pouco de melancolia, os últimos rebentos de Baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todo esse trabalho familiar lhe parecia, aquela manhã, extremamente doce. E, quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sobre uma redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata-te de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito. Com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubeste de nada. Isso não tem importância. Fostes tão tolo quanto eu. Trata-te de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor, mas os bichos... É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estará longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. Ela mostrava ingenuamente seus quatro espinhos e em seguida acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Vá-te embora, pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa.